Esta é uma apresentação do Ministério God Questions Português.
Pergunta: o aniquilacionismo é bíblico? Aniquilacionismo é a crença de que os incrédulos não irão viver uma eternidade de sofrimento no inferno, mas serão extinguidos após a morte. A crença no aniquilacionismo é o resultado da falta de entendimento de um ou mais das seguintes doutrinas. 1. As consequências do pecado. 2. A justiça de Deus. 3. A natureza do inferno. Em relação à natureza do inferno, aniquilacionistas não entendem o significado do lago de fogo. Obviamente, se um ser humano fosse lançado em um lago de lava, ele seria instantaneamente consumido. No entanto, o lago de fogo é um domínio tanto físico quanto espiritual. Não é simplesmente o corpo de humano sendo lançado no lago de fogo. É o corpo, a alma e o espírito de humano. Uma natureza espiritual não pode ser consumida por fogo físico. Ao que tudo indica, os não salvos são ressuscitados com um corpo preparado para a eternidade, da mesma forma que os salvos. Apocalipse capítulo 20, verso 13 e Atos capítulo 24, versículo 15. Esses corpos estão preparados para um destino eterno. A eternidade é um outro aspecto que o aniquilacionismo falha em adequadamente compreender. Aniquilacionistas estão corretos quando dizem que a palavra grega aionion é traduzida como eterno. Não significa eterno por definição. Ela se refere especificamente a uma era ou eon, um período de tempo específico. No entanto, está claro que no Novo Testamento, o uso de aionion é algumas vezes feito para se referir a um período de tempo eterno. Apocalipse capítulo 20, verso 10, fala de Satanás, da besta e do falso profeta sendo lançados no lago de fogo e sendo atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Está claro que esses três não são extinguidos por serem lançados no lago de fogo. Por que seria o destino dos não salvos diferente? Apocalipse capítulo 20, versos 14 e 15. A evidência mais convincente para a eternidade do inferno é Mateus capítulo 25, versículo 42. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Neste versículo, exatamente a mesma palavra grega é usada para se referir ao destino dos injustos e dos justos. Se os injustos são atormentados apenas por uma era, então os justos irão viver no paraíso por apenas uma era. Se os crentes forem para o paraíso para sempre, então os incrédulos irão para o inferno para sempre. Outra frequente objeção à eternidade do inferno, feita pelos aniquilacionistas, é que seria injusto se Deus punisse os incrédulos do inferno pela eternidade por causa de uma quantidade finita de pecado. Como seria justo se Deus punisse durante a eternidade uma pessoa que viveu em pecado por exemplo, 70 anos? A resposta é a seguinte: nosso pecado tem uma eterna consequência porque vai contra um Deus eterno. Quando o rei Davi cometeu os pecados de adultério e assassinato, ele disse: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Salmo 51, versículo 4. Se Davi havia pecado contra Bate-seba e Urias, como poderia afirmar que havia pecado apenas contra Deus? Davi entendeu que todo pecado é verdadeiramente contra Deus. Deus é um ser eterno e infinito. Como resultado, todo pecado é merecedor de punição eterna. Um exemplo terreno disto seria comparar um ataque contra o seu vizinho com um ataque contra o presidente dos Estados Unidos. Sim, ambos são crimes, mas atacar o presidente resultaria em consequências muito piores. Quão mais terrível é a consequência acarretada pelo pecado contra um Deus santo e infinito? Um aspecto mais pessoal do aniquilacionismo é a ideia de que nós não teríamos a possibilidade de sermos felizes no paraíso se nós soubéssemos que alguns dos nossos amados estivessem sofrendo uma eternidade de tormentos no inferno. Quando nós chegarmos ao paraíso, nós não teremos nada do que reclamar ou do que nos entristecer. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 nos diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Se alguns dos nossos amados não estiverem no paraíso, nós estaremos 100% de acordo que eles não deveriam estar ali, que eles serão condenados pela própria recusa de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. João, capítulo 3, verso 16, João, capítulo 14, versículo 6. É difícil entender isso, mas nós não seremos entristecidos pela falta da presença deles. Nosso foco não deve ser em como aproveitar o paraíso sem os nossos amados, mas em como nós podemos encaminhar nossos amados para a fé em Cristo, para que eles estejam lá. O inferno é talvez a razão primária pela qual Deus enviou Jesus para pagar pelo preço dos nossos pecados. Ser extinguido depois da morte não é um destino a temer, mas uma eternidade no inferno definitivamente o é. A morte de Jesus foi uma morte infinita, pagando nosso débito infinito pelo pecado, para que nós não tivéssemos que pagar eternamente no inferno. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Tudo o que temos a fazer é depositar nossa fé nele, e então seremos salvos, perdoados, limpos, e receberemos a promessa de um lar eterno no paraíso. Deus nos amou tanto para prover a nossa salvação. Se nós rejeitarmos seu dom de vida eterna, nós iremos encarar as eternas consequências dessa decisão.
Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.